Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com Fala Que Eu Te Ajudo. Eu sou Juliana Bernardo e sempre trazendo gente muito bacana aqui para contar um pouco do nicho, né, que eles atuam. Eu trouxe já a Thaís Figueiredo falando de marca pessoal, trouxe a Karen Yoshimura já falando desse engajamento de redes sociais, marketing digital. E agora, essa semana com a gente aqui, Alexandre Malavasi, ele é desenvolvedor sênior, né, de empresas na Europa, Estados Unidos, no Brasil, e ele está contando um pouco para a gente como que funciona, né, todo esse desenvolvimento tecnológico numa empresa, a política de proteção de dados e todas essas informações aí que ficam escondidas, né, que agora a gente tem acesso, ainda bem, né, que ele está compartilhando com a gente. Bem-vindo de volta, Alexandre, você está bem?
Obrigado, Juliana. Prazer estar participando novamente. Estou ótimo, graças a Deus. Vamos esclarecer aí as dúvidas aí do pessoal referente à LGPD, tecnologia. Tem muita coisa para ser falada.
Vamos lá, então, ó, você já sabe o que que eu quero saber agora, né, que eu já falei aí da LGPD. Bom, eu sei o que que é, né, como advogada e atuante bem nesse cenário aí tecnológico, eu já tô por dentro do que está acontecendo, o que vai pegar. Essa lei, ela vai começar a vigência aqui no Brasil em agosto desse ano, né, e as empresas estão correndo aí para se adaptarem. Mas eu queria ouvir de você, com toda a sua experiência que você tem aqui no Brasil e no mercado internacional também. Me fala, fala real, hein? Sem dar muita volta. Você acha que as empresas brasileiras, elas estão preparadas para essa LGPD, para a Lei de Proteção de Dados?
Então, a lei, de forma geral, não só no Brasil como no exterior, ela sempre caminha mais devagar do que a evolução tecnológica. Então, se a gente for reparar aí nos últimos 15 anos, muita coisa mudou na área de tecnologia, muda muito rápido. E é muito difícil da legislação acompanhar esse progresso, porque até pouco, não muito tempo atrás, poucas pessoas tinham internet, smartphone, rede social, e agora todo mundo está conectado de alguma forma, e isso aconteceu de forma muito rápida. E as empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, elas estão apresentando dificuldades de adaptação a esse novo mundo digital, que inclui proteção e sigilo de informações, o que envolve a necessidade de conhecimento especializado em segurança digital, uma série de adaptações de processos de negócio também. Então, eu vejo que no exterior isso já está mais avançado, porque as leis relacionadas a coisas digitais no exterior é muito mais preventivo do que reativo. Então, antes de acontecerem as coisas, as leis já foram criadas aqui na Europa, onde eu estou no momento, e nos Estados Unidos também. No Brasil, dá para perceber um movimento mais reativo, e por conta disso, eu acredito que as empresas brasileiras vão ter muito mais dificuldade de se adaptar do que as empresas europeias e norte-americanas.
Entendi. Então, assim, importante isso que você falou. Isso não é uma preocupação só das empresas brasileiras, né? Essa movimentação para essa necessidade da proteção dos dados, para essa profissionalização aí, né, dessa gestão, dessa segurança, ela é uma preocupação mundial, né? O problema só tem relação com o comportamento do brasileiro, com relação a como ele reage a isso, né? Eu acho que é mais esse o ponto mesmo, mas é importante você falar isso. Isso é uma preocupação geral. E aí me tira uma dúvida, então, como que é lá fora essa política de proteção de dados? Você tem atuado aí na Europa, com empresas americanas também. Como que eles se preocupam com isso? Quais são as políticas, né, que eles adotam para fazer isso acontecer? Conta um pouco para a gente.
As empresas aqui fora, tanto na Europa e nos Estados Unidos, é lógico que, baseado na minha experiência pessoal e contato com diversas outras empresas, direta e indiretamente, dá para perceber que isso faz parte de cultura organizacional, vai além de aspectos tecnológicos, além de aspectos sistêmicos ou de desenvolvimento de software. É algo que faz parte da cultura da organização. Então, pelo fato de ser algo implementado de cima para baixo, hierarquicamente, acaba sendo muito mais natural e rápida adaptação das empresas aqui fora. E já existe um movimento há alguns anos nesse sentido, então elas estão um pouco mais maduras em relação às empresas brasileiras, com certeza.
Então, assim, o que você está dizendo para a gente é que a grande diferença tem a ver com a importância que as lideranças têm dado para o tema, né? Mais ou menos isso.
Exatamente. Existe uma preocupação muito grande de aderência e adequação às leis locais, tanto da União Europeia quanto as leis norte-americanas e até mesmo canadenses, porque a lei tem muita força aqui fora. Existe uma fiscalização muito mais avançada, rebuscada e efetiva em relação ao cumprimento da lei, coisa que a gente não vê, infelizmente, no Brasil e em alguns países da América Latina, que precisa melhorar um pouco a questão de verificação efetiva de cumprimento de leis, de violação de leis na área digital.
Perfeito. E aí foi bem aquilo que você tinha dito, né? Essa relação que a tecnologia tem com o mundo jurídico, né? Porque existe uma possibilidade, sim, de estruturar, né, todos esses programas e fazer com que essa lei aconteça, mas talvez falte uma cultura, né, de cumprimento da lei, de interesse, né, na legislação e, enfim, todo o desenrolar jurídico aí desse processo, né? Bem interessante.
Exatamente. E a LGPD em si, ou o que a LGPD está exigindo, deveria ser uma preocupação natural das empresas, independente da lei.
Exatamente. Não por medo da multa, né, mas por uma necessidade de avanço, né, da empresa mesmo, de adequação, de boas práticas de governança, né, de princípios éticos ali na manipulação dos dados. E realmente a nossa cultura é assim, né? Preciso de uma punição, preciso do chicote ali para fazer acontecer.
Exatamente.
Né? Bacana. Ale, você vai voltar, você sabe, né? Que eu vou fazer mais uma pergunta, porque a gente entrou num assunto delicado. Eu fico pensando aqui, a gente fala muito de tecnologia, toda essa questão dos dados, muitos trabalhos sendo automatizados, né? E muita gente vem comentar comigo sobre isso, principalmente no meu nicho, que é o ramo do direito, né, advocacia, e falando sobre isso. Ah, mas aí a tecnologia vai roubar o nosso lugar no mercado, muita gente sendo substituída, e talvez você tenha uma resposta aí pra gente, mas eu vou perguntar só no último episódio. Eu quero que você vá pensando aí como que a gente não vai perder a nossa profissão, o nosso espaço para as máquinas, ok? Você vai pensar e vai dar uma resposta aí pra gente, tá?
Ok, resposta, pergunta que exige uma resposta complexa, isso, completa, e eu acho que eu tenho essa resposta.
Olha! Então, gente,
embora seja algo controverso e polêmico.
Então não percam, hein? Tá, o último vai ser o fechamento aí que a gente precisa para conseguir caminhar, né, com a tecnologia. Então, Ale, obrigada mais uma vez por participar. Deixa suas redes sociais aí, quem quiser te encontrar, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, para o público que segue aqui. Como que eu te acho?
Obrigado, Juliana. Eu sou muito ativo nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e no Medium.com, escrevendo artigos técnicos sobre a área. É só procurar Alexandre Malavasi no Google, Alexandre Malavasi Facebook, Instagram, Medium, que vai me encontrar com certeza, Malavasi com S.
Legal. Valeu, Ale. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a você que acompanhou também a gente. Não percam o próximo episódio. O Alexandre vai contar essas dicas aí valiosas de como a gente não ser trocado por um robô, né? Um abraço, pessoal. Tchau.